Sarney faz balanço do período em que presidiu o Senado e diz que modernização da casa aproximou o cidadão do parlamento.
Cacildo Maldaner defende redistribuição de recursos da União para fortalecer municípios.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Cacildo Maldaner quer que os recursos da União sejam redistribuídos para fortalecer projetos e ações nos municípios.
O assunto faz parte da agenda do Encontro Nacional dos Novos Prefeitos, organizado pelo governo federal e que está acontecendo em Brasília. Mais informações com o repórter Nilo Bairros.
Saúde, educação, economia e infraestrutura são os principais eixos do encontro, que também vai oferecer oficinas de capacitação para ensinar aos prefeitos como acessar recursos e programas do governo federal. Mas prefeitos também prometem pressionar por mais repasses diretos da União. Eles se queixam da excessiva centralização de verbas, que deixa em Brasília cerca de 63% de tudo que é arrecadado no país. O senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, afirma que o modelo atual é clientelista e defende a redistribuição do bolo tributário.
Vamos descentralizar isso condicionando. Aí os vereadores vão ajudar de sentir nas suas cidades o que é essencial, o que é fundamental. A responsabilidade, a fiscalização deve existir nos tribunais de contas e o governo federal pensar em grandes políticas, ser o articulador, o norteador dessas políticas a nível nacional. Eu acho que esse é o grande caminho.
Pessoas com mais de 60 anos de idade ou com doenças graves poderão ter prioridade garantida no julgamento de processos judiciais.
Projeto que vai ser votado na Comissão de Constituição e Justiça fixa prazos para esses julgamentos. É o que informa a repórter Nara Ferreira.
O projeto altera o Código de Processo Civil para fixar o prazo máximo de 2 anos para que a decisão de primeiro grau seja proferida e de até 3 meses para o julgamento da ação na fase de recursos. O texto, já aprovado na Comissão de Direitos Humanos do Senado, proíbe o magistrado de julgar qualquer outra ação ou recurso em tramitação no respectivo tribunal depois de vencidos os prazos, excetuando apenas ações constitucionais e casos de urgência. Também autoriza o Ministério Público ou qualquer das partes a representar contra o magistrado que desrespeitar as regras de prioridade desses processos. O projeto acrescenta 7 novos parágrafos ao Estatuto do Idoso, com o mesmo objetivo. O autor, senador João Alberto Souza, do PMDB do Maranhão, afirma que a prioridade processual para idosos e pessoas com doença grave já está assegurada na legislação, mas não é observada por muitos juízes, seja pelo excesso de processos ou por displicência. O relator, senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, destaca que, como a justiça brasileira é lenta, o projeto pode garantir os direitos de 2 segmentos vulneráveis da população: os idosos e os doentes graves.
Muitas vezes tem um cidadão idoso ou uma cidadã idosa que tem algum tipo de patologia, está doente, que é muito comum, muito frequente, precisando concluir seu tratamento, adquirir um equipamento para lhe devolver as mínimas condições de um bem-estar e está na dependência ou está na pendência de uma causa judicial. Nada mais justo que, nesses casos, que haja prioridade, que haja celeridade no julgamento dos processos judiciais.
Os brasileiros vão ter mais tempo para se adaptar às regras do novo acordo ortográfico.
Um decreto prorrogou o período para a implementação do acordo para 1º de janeiro de 2016. O repórter Rodrigo Rezende tem mais informações.
Oficialmente, o novo acordo ortográfico passaria a valer em 1º de janeiro de 2013, mas um decreto divulgado no Diário Oficial da União prorrogou o período para a implementação do acordo para 1º de janeiro de 2016. Em novembro, um grupo de senadores ligados à Comissão de Educação apresentou uma proposta à ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, para ampliação do prazo. O senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, lembrou que outros países já haviam alterado o cronograma inicial para a vigência do acordo.
Só para ter uma ideia, Portugal já prorrogou o dele para 2015 ou 2016. O Cabo Verde também para 2018. Então, nós temos que prorrogar também, porque não adianta fazer o que acordo vai ser esse, onde envolve menos da metade. Os países mais populosos estão fora.
O novo acordo ortográfico surgiu a partir de um documento assinado em 1990 pelos integrantes da comunidade dos países de língua portuguesa.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, cobrou do governo mais rapidez na conclusão de obras de mobilidade urbana previstas para a Copa do Mundo.
Ela explicou que a mobilidade urbana, que visa melhorar a movimentação das pessoas nas cidades, exige qualidade em veículos como ônibus, transporte sobre trilhos, ciclovias, esteiras rolantes e calçadas.
Mas Ana Amélia lembrou que isso só vai ocorrer se o governo acelerar os investimentos para a realização de obras de mobilidade urbanas previstas no PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento.
O governo federal precisa ficar atento ao ritmo das obras, o legado de uma mobilidade urbana melhor, mais barata, mais eficiente, de melhor qualidade. Este terá sido o principal ganho que a Copa do Mundo e a Copa das Confederações deixarão para a população brasileira, especialmente para aqueles que dependem do transporte coletivo.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, elogiou o programa do Ministério da Saúde, que vai premiar equipes do Saúde da Família com base em avaliações que levarão em conta o atendimento pré-natal de doentes crônicos e idosos, além do tempo de espera por consulta.
O prêmio será de R$11 mil por equipe. Com isso, o governo espera ampliar a oferta do programa Saúde da Família e melhorar a qualidade do atendimento e o acesso das pessoas aos serviços de prevenção a doenças.
Humberto Costa disse que as avaliações servirão ainda para o governo comparar a qualidade do atendimento entre todas as localidades do país. Ele lembrou que é necessária a adesão dos municípios para participarem do programa.
O senador José Sarney fez um balanço do período em que presidiu o Senado. Ele disse que a casa ganhou visibilidade, ficou mais próxima do cidadão e passou a ser a mais fiscalizada do país. A reportagem é de Adriano Faria.
Eleito presidente do Senado para 4 períodos, nos biênios 1995-96, 2003-2004, 2009-2010 e 2011-2012, José Sarney fez um balanço de 8 anos no cargo. Sarney, que é senador do PMDB do Amapá, disse que, ao assumir a presidência pela primeira vez, em meados dos anos 90, encontrou uma casa afastada da população e uma estrutura envelhecida, em que as atas das reuniões ainda eram escritas à mão.
O Senado era uma casa praticamente apagada. Ela não era a casa importante legislativa. A casa importante legislativa era a Câmara dos Deputados.
José Sarney destacou algumas medidas adotadas a partir de 1995. A informatização do processo legislativo para dar mais agilidade aos trabalhos, a criação da rádio, da TV, da agência e do Jornal do Senado para divulgar à população as atividades da casa e o serviço Alô Senado, que permite ao cidadão dar sugestões e fazer perguntas aos senadores.
Eu acho que a marca que fica é a marca da modernização. No futuro, quando se procurar saber quando realmente o Senado mudou, nós vamos encontrar que mudou quando nós conseguimos marchar para a modernização e a transparência da casa.
José Sarney afirmou que todas essas mudanças deram mais visibilidade ao Senado, que hoje, para ele, é a casa legislativa mais importante do país.
Essa visibilidade não nos deu só bônus, nos deu um ônus muito grande. Nós somos também o mais vigiado, o mais criticado, o mais censurado, nos cobram demais. Quando, na realidade, nós vivemos nesses anos todos um processo de modernização extraordinário.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Gesiel Carvalho. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.